Então, André, a gente tinha conversado um pouco sobre isso anteriormente, né? Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, e no começo da semana, no dia, na segunda-feira, o governador DeSantis, que é o governador do estado da Flórida, assinou uma lei, assinou um bill que se tornou lei, depois de ele ter assinado, que vai começar no dia 1º de julho. Onde as pessoas, cidadão que mora no estado da Flórida, tem direito a ter a arma, não vão necessitar de ter um porte de arma para portar a arma de uma maneira velada. Não vai precisar do Concealed Carry Permit. Agora é o, vamos dizer, o Constitutional Carry, né? O direito de portar a arma de maneira constitucional. Então, uma grande polêmica sobre isso, né? A gente tem... a gente vem de dois mundos diferentes, então estou interessado em saber qual é a tua opinião.
Eu acho assim, é um assunto extenso, muito extenso, com várias variantes, e eu acho que para a gente começar a falar disso, vamos começar a falar da lei, né? Certo. Foi o DeSantis que assinou? Foi, mas isso passou por um sistema jurídico,
não,
né?
O sistema é de legislação.
Legislação. Então foi aprovado no legislativo e tem um outro órgão que aprova também. Eu não entendo muito disso.
Bom, mas... ele passa na que chama House of Representatives, na casa do representante, na Câmara do Representante. Daí vai para a Câmara do Senado. Aí os dois passaram, os dois órgãos, o Congresso do Estado da Flórida passou
a lei.
Passou a lei.
E
passou o bill, né? A proposta de lei.
A proposta.
Aí vai pro governador, que é o executivo, né?
Então, pra gente começar assim, não foi uma coisa que é uma ação autoritária do governador. Não. Foi uma lei que foi trabalhada, estudada. E chegou a ser aprovada. É o 26º ou 25º estado da Flórida que tem essa lei?
A Flórida se tornou...
A Flórida não, desculpa, a Flórida, né?
O estado da Flórida se tornou o 26º estado nos Estados Unidos a ser um Constitutional Carry State.
Então, quer dizer, de qualquer maneira, você tem aí uma amostragem de 25 estados que são antecessores da Flórida nesse processo, né?
Então, aí tem gente que está pensando agora que qualquer pessoa vai poder pegar uma arma, pendurar na cintura e andar armado. E não é bem assim. As pessoas ainda têm que passar os requisitos para ter uma arma de uma maneira legalizada, né? Então ele ainda tem que passar o background check, que é o nada consta, ele tem que qualificar, tem que ter a idade, tem que várias coisinhas, né? Na verdade não é muito extremo no estado, o requisito não é muito alto no estado da Flórida, mas tem que ter. Agora, a grande diferença é que, começando no dia 1º de julho, a pessoa não vai precisar de ter o porte, é o Concealed Carry Permit. Antes, para você ter um Concealed Carry Permit, tem um certo curso e aquele negócio. Então, você já tinha feito um curso, né?
Então, vamos começar a acelerar aqui a conversa e deixar a conversa mais animada. Até porque é uma conversa polêmica e a gente está falando de polêmica, né? Cara, eu tenho o Concealed Carry, fiz o curso. O curso não serve para nada, praticamente, cara. É um curso... teórico, né? Onde a grande maioria dos interesses são para preencher formulário, né?
Sim.
E para te dar o conselho.
O certificado. Você pode aplicar.
Então, quer dizer assim, na minha opinião, a pessoa que porta uma arma tem que estar qualificada para portar essa arma e não ter um certificado para portar essa arma, que eu acho que são duas coisas extremamente diferentes, né?
Sim.
Ter um certificado, cara, é uma coisa. Você está qualificado a portar arma é outra coisa. Então, como lei, você não tem uma obrigação de estar qualificado a usar a arma, né? Então, você parte de uma premissa que isso é uma questão pessoal, né, de quem porta uma arma. Se o cara quer estar qualificado, ou não quer estar qualificado. Você sabe, eu tenho consigo, eu tenho arma, mas eu não porto arma, eu não gosto de portar arma, não é o meu interesse, o meu universo.
Sim. É, então, é aquele negócio, nem todo mundo que tem o direito a ter uma arma quer ter uma arma. Mas sim, é interessante de que quem quer ter, possa ter, né?
Claro.
É aquele negócio que eu já falei várias vezes. É, para mim, uma arma de fogo é como um antibiótico. Eu quero ter em casa, mas eu nunca quero usar. Mas se eu precisar de usar meu antibiótico, fiquei doente, eu quero ter a oportunidade de usá-lo, né? Ah, mas tem muita gente preocupada que agora qualquer maluco, qualquer doidão vai poder andar armado na rua.
Cara, eu acho que talvez esse seja o perfil que a gente tem que falar, né? Assim, da nossa conversa aqui é esse. Os doidão vão sair dando tiro para tudo quanto quer lugar ou não? Né? É, eu acho que tem uma coisa o seguinte, a gente está fazendo esse podcast aqui em português.
Certo. Made in USA.
Né? Já é uma coisa mega conflitante, cara. Por quê? Porque a gente tem um background do Brasil,
sim,
onde a arma está extremamente ligada a uma violência urbana. Né?
É,
aqui nos Estados Unidos, a arma ela tem um contexto completamente diferente, que é até difícil de explicar pro leigo, para quem não tá acostumado. Né? É, a arma aqui ela tem um sentido de liberdade, né? Proteger a liberdade. Eu acho que é até legal a gente começar a falar um pouco assim, do contexto e o conceito da Segunda Emenda. Né? Acho que você pode falar bem disso. É, a Segunda Emenda, para que ela serve e ela dá o direito de você ter arma para o quê?
É, isso aí. É, a Constituição americana ela tem 27 emendas. A primeira emenda é nosso direito de liberdade, de expressão, de religião, de prensa, tudo que a gente considera liberdades, né? A segunda emenda é o direito de você ter uma arma de fogo. Agora, os fundadores do país, os Estados Unidos, né, depois de ter ganho a revolução contra o rei da Inglaterra, eles estavam preocupados com o que eles estavam fazendo, o que eles estavam formando, como que nós vamos dar uma garantia que o governo que nós estamos fazendo não se vai tornar no que nós acabamos de lutar contra. Ele falou, a única maneira é de dar arma para o povo, não para caça, não para defesa pessoal, não para esporte, não para coleção, mas para lutar contra o governo federal, se o governo federal se tornar uma ditadura. Né? Aí tem gente que fala, você acha que um monte de malucos aí, redneck, né, vamos dizer assim, porque normalmente esse é vinculado com redneck, eu tenho armas e não sou redneck, então, mas é o seguinte, você acha que um monte de pessoas civis, né, pode lutar com AR-15, com AK-47, pode lutar contra o governo americano e ganhar? O que, que você acha?
Ah. É engraçado, né? Porque a gente conversa muito sobre essa história, a gente, sim, vê isso, né? E a gente já vê pela história do mundo que todos os exércitos que enfrentaram uma população armada levaram a pior.
Perderam, né?
Perderam, né? Então você vai falar assim, pô, mas porra, como é que é isso? Eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo, né? O cara tá lutando pela família, tá lutando pela vida dele, pelo ideal dele, e não dentro de uma estrutura, né? Eu acho que...
Correto, assim, eu pessoalmente passei 2 anos da minha vida no Afeganistão, lá como US Marine, na guerra e tudo mais. Nós entramos para lutar contra o Talibã. O Talibã tinha nada mais do que umas AK-47, algumas metralhadora, alguns rocket propelled grenades, que são aquelas granadas doidas, né? 20 anos depois, os Estados Unidos saiu e o Talibã está em poder novamente. Agora, o Talibã não tinha caça, não tinha helicóptero, não tinha artilharia, não tinha nada disso. Então, na minha opinião, sim, um grupo armado que, como você falou, está lutando pela sua sobrevivência, pela sua família, consegue derrotar um Estado se realmente querem, né? Então, a segunda emenda vem disso. E o que tem acontecido nos últimos 30 anos é que cada vez que um lado empurra, o outro contra, né?
Tem uma força que...
É, então, faz uma... como tem um movimento desarmamentista, né? Aí o pessoal fala, pô, se eles estão tentando me desarmar, e os fundadores do país falaram, não, eu tenho que estar armado por se o Estado. Se o Estado está tentando me desarmar, é melhor me armar mais ainda. É. Né? Então tem esse movimento assim, e por isso que esse negócio de constitutional carry está pegando embalo nos Estados Unidos. Tanto que 26 dos 50 estados agora são constitutional.
Vamos falar de um outro detalhe aqui que é interessante também para a gente ir aumentando a, né, a consciência dessa conversa. Os Estados Unidos foi um país edificado por colonizadores, né? Correto. Então foram pessoas que vieram para cá e começaram a construir esse país, colonizar ele. Isso foi feito na base da arma, né? Porque diferente do Brasil, por exemplo, assim, aqui você tinha conflitos o tempo inteiro, né? Né, assim, com os nativos, com a França.
Isso
que eu ia falar, com o exército da França. Então foi construído, né? Eu vi uma história muito interessante, cara, de como foi construída ou edificada a justiça aqui, né? Uhum. Os caras criaram um juiz porque os caras estavam se matando por causa de um porco, né? Então era assim, porra, você roubou meu porco. Não, o porco é meu e tal. E trocavam um tiro. Então os caras falaram, não, então vamos arrumar um juiz para
intermediar
essas...
Julgar.
Então você vê que foi assim uma... Tem uma construção, né? Que a gente não entende muito se você não for daqui, se você não participar disso, né? Sim. Então eu vejo que a arma, cara, aqui nos Estados Unidos, ela tem um conceito muito diferente do que ela é no Brasil. Sim. Eu gosto de reforçar isso, porque é fundamental, né? Num contexto assim.
É, nos últimos, vamos dizer, 15, 20 anos no Brasil, as armas se tornaram um bicho ruim. Uma coisa que não é boa de nenhuma maneira. Que quem tem arma é, de alguma maneira, um criminoso, é alguém que quer fazer mal para alguém. E aqui nos Estados Unidos o conceito é muito diferente. Como você falou, liberdade e, ao mesmo tempo, proteção, né?
Também tem uma coisa, né, que o sistema judiciário aqui funciona, né? Então, assim, vamos por partes aqui. Sim. Você é uma pessoa que está armada na rua. Você pode mostrar sua arma para alguém?
No estado da Flórida, não.
Você pode intimidar alguém sem mostrar arma, mas falando que está armado?
Não.
Ou seja, se você fizer uma intimidação para alguém que você está armado, você vai responder uma pena e provavelmente já vai ser preso.
Sim, e é um charge, né? Um cargo bem pesado. É aqui o que seria um felony, que é um crime federal ao alto nível.
É.
Né?
Então acho que isso já muda, cara, assim, muita coisa, porque ele tem que agregar um grau de responsabilidade.
Sim.
Que é muito grande. Outra coisa. No Brasil, cara, você tem confrontos armados o dia inteiro. O dia inteiro, né? Sim. Porque você tem a coisa da violência, da criminalidade, da polícia, essa massa cinzenta entre tudo isso. E aqui você não tem isso dessa forma. Aqui você tem outras questões, outros problemas. Daí você vai entrar no... Que é o grande problema, né? Assim, porra, e o maluco que compra uma arma vai numa escola... E atira num monte de gente.
Isso é complicado.
Muito complicado. Mas isso não é um problema da arma. É um problema do desequilibrado que foi lá e atirou. Eu tô falando isso por quê? Porque, pô, você vê agora esses dias no Brasil, aconteceu uma tragédia, cara. Uma tragédia, não tem nem como falar. Um cara que entrou numa creche em Blumenau, acho que matou 4 crianças e feriu 5 com uma machadinha. Então, o que eu acho, de novo, o problema tá na consciência do cidadão, né? Na cidadania, na civilidade. Eu acho que são várias etapas, cara, agregadas a esse assunto, né? Não dá para você...
E é uma coisa de responsabilidade social de cada
social,
um.
Social, social.
Agora, há uns meses atrás, eu não lembro exatamente, mas foi no final de 2022, o estado de Indiana se tornou um dos estados que permite o Constitutional Carry. Duas semanas depois de se entrar em lei, um desgraçado, porque é o que é, né? Uma pessoa que não presta, entrou num shopping na área de refeição e começou a disparar nas pessoas. Tinha um jovem de 22 anos que estava andando armado naquele momento porque o Constitutional Carry permitia. Duas semanas anterior, ele não poderia estar. Ele se levantou, disparou a 40 jardas, que seria mais ou menos 37 metros. Né? Disparou 10 vezes. Dessas 10 vezes, atingiu o criminoso, né? 8 vezes. E parou uma massacre. Tinha alguém lá com uma arma para fazer mal. E lá tinha outras pessoas armadas para se proteger e fazer o bem, ou melhor ainda, parar o mal.
Então, aí você vai entrar numa outra questão. Porra, é válido fazer justiça com as próprias mãos?
Bom, ele não, naquele momento não era justiça, era proteção.
Uhum.
É uma coisa quando uma pessoa parou, desistiu, já não está fazendo mais, e daí você vai e coloca a sua justiça. Mas se ele está no ato de agressão a outros, ou agressão hacia mim, agressão a familiar e tudo mais, e eu reajo, é a ação dele que causou a minha reação.
Claro.
Então eu vejo isso um pouco diferente, que não é justiça, não é um olho por um olho.
Uhum.
Né? Então é isso.
Assim, eu acho que a gente está aqui falando de uma coisa que tem... Eu não tenho uma opinião formada para falar, porra, isso é bom ou isso é ruim.
Certo.
Né? Eu acho que a gente vai ver o que, que vai acontecer aí nos próximos momentos. Miami, eu acho que a violência de Miami, né, é uma violência entre gangues, né, o que a gente vê, a maioria dos tiroteios, mesmo quando tem um tiroteio em shopping center, é de uma gangue com a outra. Né? Ou é difícil ser uma violência por um roubo, por um assalto, né?
Sim.
E vamos por assim que esse tipo de criminalidade vai portar arma de qualquer maneira, né? Esse cara não vai tirar um concealed permit, ele não vai fazer um background check para ter uma arma. Então a gente está falando especificamente do quê? Que as pessoas supostamente de bem,
uhum,
né, que já tem a possibilidade de ter uma arma, vão poder portar essa arma. É isso.
Sim.
Então vamos dizer assim, qual talvez seja o maior risco, né? A irritabilidade das pessoas, qual é o tamanho da elasticidade que a pessoa vai ter de consciência para não agredir? Ou o cara vai entrar no supermercado, vai brigar por uma vaga e vai dar um tiro no outro? Eu acho que é isso que assusta as pessoas nessa conversa, né?
Uhum.
Não é assim, porque portar arma aqui qualquer um pode portar. Você vai ali, faz um curso de 3 horas e porta arma, né?
O estado da Flórida é um dos estados que mais tem porte de arma.
Uhum.
Assim, o número de pessoas. Então aqui em Miami, por exemplo, no sul da Flórida em geral, tem muita gente que tem um porte de arma. A maioria das pessoas que vão na Miami International Arms lá para comprar arma, ou nas feiras, quando a gente está nas feiras, eles já têm um porte de arma. Eu vou dizer assim que talvez 15% das pessoas que compram uma arma não têm o porte. E eles compram e já querem fazer o curso, já querem se preparar para ter o porte. Então, esse número já é grande. E não existe esse confronto, esse tiroteio, né, o Velho Oeste. E nós podemos olhar que 25 estados já têm o Constitutional Carry e a criminalidade não aumentou. Muito pelo contrário, baixou. No sul da Flórida, a maioria dos crimes, vamos dizer assim, não são crime de violência, são crime de oportunidade. Não é que você vai estar no sinal, alguém vai chegar, enfiar uma arma, uma faca, uma pistola, uma coisa, e te assaltar. Uhum. O que ele vai fazer é, você vai deixar teu carro estacionado, vai deixar alguma coisa ali que dá para ver, vão quebrar a tua janela e vão roubar o que está ali. Então, existe essa diferença, né? Então, eu não acho que essa nova lei que vai entrar no dia 1º de julho vai aumentar violência com arma de fogo no estado da Flórida. Acho que talvez até muito pelo contrário.
Essa é outra questão. Você acha que pode reduzir a violência?
Eu acho que sim. Porque, assim, se eu sei que alguém estar armado, eu vou ser muito mais cauteloso em arrumar confusão.
Claro.
Assim, vamos começar aqui. Primeiro, não deveríamos arrumar confusão, né?
Sim,
mas claro. Na hora daquele vamos ver, a gente vai pensar duas vezes, né? Que negócio, o porco espinho, né? Esse porcupine, né?
Não.
Porco espinho. Quando ele tá assim aberto, o leão chega em cima.
Claro. Então vamos dizer assim, a grosso modo é o seguinte, nenhum maluco vai comprar uma arma e invadir uma delegacia para dar tiro nos caras. Ele vai procurar uma escola, vai procurar, né? Ou você não vai chegar numa favela super armada e falar, pô, vem aqui e dá tiro em todo mundo.
Isso não acontece.
Não acontece, né? Não existe isso. Não tem precedente, né?
E quando isso acontece é porque é uma facção lutando contra a outra.
Não, sim, mas não é aquela coisa que a gente está falando do atirador, né?
Correto. Do cidadão do bem.
É, do cidadão.
Ou alguém que legalmente pode obter isso. Agora, a minha opinião, é prudente a pessoa treinar, receber instrução.
Claro.
Para aprender a manusear a arma de uma maneira segura, né?
Eu acho que isso, cara, é o ponto mais importante. Eu acho que, na minha opinião, existe um acesso à arma aqui na Flórida, eu não sei nos outros estados, que é muito simples, é muito fácil, né? Sim. Que me assusta um pouco. Tem vezes que eu falo, caramba, meu, que loucura, você vai nas feiras de armas, você participa das feiras, você vê os caras comprando arma assim... enlouquecidamente, né?
Uhum.
Então, cai de novo naquele negócio. Pô, não acontece tanto absurdo com a quantidade de nego, de gente comprando arma, de...
É, porque se você olha o número de armas e o número de pessoas armadas para os números de incidente com arma de fogo, é mínimo.
É mínimo.
É mínimo. Bastante baixo.
É.
Assim... Volta para aquele negócio de que se a pessoa vai comprar uma para ter uma arma, é prudente aprender, ser treinado, então, é aquele negócio. Aqui no estado da Flórida, você não precisa carteira para dirigir um barco. Você não precisa carteira para dirigir um jet ski. Você só precisa carteira de motorista.
É. Bom, você não precisa usar capacete para andar de moto.
Não precisa de capacete para andar de moto, sendo maior de 21 anos de idade.
É, mas você tem que usar um óculos.
Então, assim, da mesma maneira que é prudente você fazer um curso para saber pilotar um barco ou pilotar um jet ski, se você vai brincar dentro da água com isso,
Lógico.
É prudente, mesmo que você tenha o direito de ter arma, é prudente você ser habilitado, ser treinado por alguém profissional que possa
te
passar essa informação.
Eu acho que esse é o maior perigo da arma, é o acidente, né? O acidente é um perigo muito grande, né?
Sim.
Porque eu acho que você ter uma arma e não estar preparado para usar, porque tem até uma diferença de saber usar e estar preparado para usar, que é muito grande.
Certo.
Né? Você pode ser a vítima por várias situações, né?
Claro.
Você pode se machucar no uso da arma, você pode puxar a arma e tomar um tiro por não ter a mesma velocidade, ter o mesmo preparo.
Sim.
Então eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser discutida, né?
Então, você falou um negócio de acidente com arma. E eu não acredito em acidente com arma de fogo. Eu não acredito que isso existe. Por quê? A primeira regra de segurança é tratar todas as armas como se estivesse carregada. A segunda regra de segurança é nunca apontar uma arma a nada que não tenha a intenção de disparar. A terceira regra de segurança é manter o dedo reto e fora do gatilho até que eu tenha a intenção de disparar. Se eu sigo essas três regras, não haverá acidente. Agora, se eu quebro qualquer uma dessas regras, é negligência da minha parte. Eu sempre falo, se eu estou dirigindo na 95, em alta velocidade, e estou ali no WhatsApp mandando mensagem de texto, e eu bato com meu carro em outro carro, isso é um acidente? Isso não é um acidente, isso é uma negligência. Então, eu gosto de falar que, para mim, agora, uma criança que não conhece as regras de segurança claro. E pega uma arma, então, no meu ponto de vista, aí pode ser um acidente. Mas um adulto...
Você usou um exemplo interessante, assim, que eu acho que a gente pode fazer um link com ele aqui. Porra, eu na 95, no celular, se eu bato o carro. Não vamos usar o celular. Vamos tirar o celular da equação e vamos pensar assim, pô, você é um cara que foi ali, tirou a sua habilitação, foi na loja e comprou um Mustang V8.
Carro legal. Conversível?
Conversível.
Vermelho?
Prata.
Prata. Pô, é. Vermelho. Eu comprei a vermelho.
Gosto de chamar a atenção.
Cheguei.
Porra, 500 cavalos. Guarda na sua garagem. Nunca usou. Você tem uma emergência. Você tem que sair correndo para chegar em Orlando, vamos dizer assim. Né? O brasileiro gosta de Orlando e tal. Aquela coisa.
Que fica mais ou menos 3 horas de Miami.
3 horas de Miami. Você pega o seu carro às 5 da tarde e cai na 95. Sobre uma tensão que você tem que chegar correndo lá. Cara, é muito difícil.
Sim.
Você chegar em Orlando. Né? Então, acho que é a mesma situação com a arma. Você compra a arma, não treina, não tem familiaridade com ela, não pratica. Cara. Se você precisar usar, pode não te servir para nada. Eu estou falando isso porque aqui nos Estados Unidos existe uma cultura de treino Sim. constante, né, de arma. É, tem até uma história engraçada. História engraçada, não tem nada de engraçado.
Interessante.
Interessante. É que dizem que a população dos Estados Unidos seria a população mais difícil de ser conquistada. Porque além dela ser extremamente armada, ela é extremamente treinada, né?
Sim.
Porque as pessoas vão pro range, praticam, se informam, vai a família inteira. É diferente você ver chegar a avó, os pais, o filho e às vezes o neto. Chega a família inteira para treinar, para atirar. E isso tem uma conotação meio nacionalista e de esporte ao mesmo tempo, que não tem nada a ver com violência, né?
Zero.
Mas esse cara que não está pensando em violência, ele está extremamente preparado para usar a arma. Então isso já acho que é um conceito que no Brasil a gente não tem. Começou a ser criado e tal.
Mas meio que parou.
Meio que parou.
Bom, eu já dei aula a muitas pessoas, entre elas famílias, né? Onde eu tinha um menino de 13 anos, a mãe dele, a irmã dele de 21 anos e o pai. O pai já tinha treinado comigo várias vezes, então trouxe a família para ser treinado. Para ter o conhecimento. Né? Então, aquele curso fundamental que eu dou de armas, eu sempre falo, esse curso não vai te fazer um nadador olímpico. Você não vai ser um Marine no final desse curso de 6 horas. Você não vai ser um nadador olímpico. Você não vai ser um Michael Phelps, ganhar uma medalha de ouro aí nas Olimpíadas. Mas se você cair dentro da água, cair dentro da piscina, você vai saber boiar. Então, se você se encontra com uma arma... Nesse curso você vai aprender a desmuniciar a arma, esfriar ela, não tem nada na câmara, aquele negócio todo, deixando a arma bonitinho. Então, isso aí volta a ser aquele negócio. É prudente. Mesmo se você não goste de uma arma de fogo, é prudente você entender como ela funciona. Porque pode ser que, tá, você não gosta de uma arma de fogo, mas você levou a sua criança para uma festa na casa de um amiguinho e a família do amiguinho tem armas. E de repente, sua criança aparece com uma arma na mão. O que você faz? Você entra em pânico? Não. Se você sabe como pegar, desmuniciar aquele negócio, entra naquele negócio de ser de treinamento e se preparar, que você estava falando, né, André? Ser prudente.
Vamos lá. Me corrija se eu estiver errado, mas parece que a estimativa para arma de fogo é 4 armas por cidadão americano, é isso?
É mais ou menos isso.
Mais ou menos isso, né? Não que todo cidadão tenha 4 armas, mas...
Não, tem uns que tem 400.
É, e outros que não tem nenhuma. É, agora...
Tem uma, antes de você entrar nisso aí, tem uma, não sei se é verdade ou se é uma lenda, que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão nunca chegou à Califórnia, a costa oeste dos Estados Unidos, porque os almirantes e os generais falaram, olha, tem mais armas nos Estados Unidos do que fio de capim. Se eles invadissem, a população inteira lutaria contra a invasão. Não seriam as forças armadas americanas. Então, tem muitas armas já dentro dos Estados Unidos. Então, o que você ia falar?
Cara, eu... Esqueci. Mas a gente...
Bom, então, voltando aqui ao tema do Constitutional Carry. Eu, pessoalmente, estou meio conflito com isso.
Claro, eu acho que isso aí deve ser a grande sensação, né, geral, assim. Porque, pô, se é tão simples tirar um concealed permit, por que você não tira? Por que você... Né, essa é a questão. E, por outro lado, já que é tão simples, por que você precisa ter?
Exatamente. Né? Eu tive um cliente que falou, Daniel, eu fiz esse curso de concealed carry, foi 2 horas numa sala com 60 pessoas, paguei $60, não aprendi porcaria nenhuma, não serviu de nada e agora eu tenho. É isso que você está dizendo. Ah. Então, aquele treinamento não é o treinamento adequado.
Não. Aquilo é um protocolo de documento, né?
Sim.
É um protocolo de documento. E... É, cara, é que você entra numa coisa que é foda, que é o mundo ideal, né?
Sim.
Então, assim, um mundo ideal seria um mundo sem arma.
Sem violência.
Sem violência, né? E aí você não... Mas também um mundo ideal ele é sem droga, sem pedofilia, sem discriminação... Né? Aí você vai entrar num tema que é muito maluco, né? Que é assim, pô, hoje existe uma intenção muito grande, né? Que você vê de todo mundo fazendo um esforço para acabar com determinadas estruturas que eram opressoras, né?
Sim.
Sejam elas de racismo, contra minoria, contra gênero, isso está acontecendo com uma força muito grande.
Uhum.
E isso também gera uma... Como é que eu vou falar, cara? Eu não sei aqui se eu vou me colocar direito. Mas gera também um negacionismo contra outras coisas.
Ok.
Né? Então, assim, tem que ser tudo, acho que tem que ser analisado, né? Entender a raiz das questões para entender a edificação. Da onde saem as coisas é onde elas vão chegar.
Certo. Né?
Então a gente está entrando num caminho aqui na Flórida que a gente não sabe o que vai acontecer.
Bom, não sabemos o que vai acontecer exatamente na Flórida, mas temos 25 estados...
Precedentes
que já fizeram isso.
Agora, e que funcionou, porque funcionou. Se não tivesse funcionado...
Não seria... Ah. Nós não seríamos o 26º, né?
Eu tô aqui, acho que mais no papel do advogado, do diabo, né? Porque eu quero falar bem e quero falar mal da história, né? Ao mesmo tempo, porque eu acho que é uma história assim, pô... Não é uma história, né? É uma situação, é um fato.
Uhum.
Que é conflitante, né?
Sim.
É conflitante, né? E assim, as pessoas devem ficar que nem a gente tá aqui, pô, mas isso é legal ou não é legal? Né?
Certo.
É, isso é positivo ou não é positivo? Justamente no momento que você também tem uma polarização política em cima das armas aqui,
certo.
Né? Como várias outras polarizações que estão no mundo inteiro acontecendo.
É, mas isso começou nos Estados Unidos mais ou menos no final da década dos 60, no começo da década dos 70. Antes disso, você podia pegar o catálogo da Colt e comprar o seu revólver e enviava para sua casa. Não tinha mais nada do que isso. Aí entrou esse negócio, não, a gente tem que ter uma loja que tem uma licença para poder vender, tem que fazer um nada consta, tem que manter isso.
Você acha que aí também tem um agravamento nessa questão pelo aumento do índice de violência, de droga, de todo esse caos, esse conflito social que a gente sabe que aumentou muito, né? Então existe uma preocupação das pessoas, das pessoas também terem menos limite, terem menos controle sobre suas ações, e essa facilidade do cara portar arma, isso gera uma insegurança nas outras pessoas?
Eu acho que tem gente que não conhece as armas, não sabe como elas funcionam, ela tem um medo das armas, né? Essa semana mesmo, o meu vizinho do lado da Miami International Arms veio fazendo curso comigo. Ele veio, trouxe a namorada, trouxe o pai e trouxe a mãe. A mãe estava suando, fisicamente suando, com medo das armas, porque ela não conhecia como que as armas funcionam.
É que eu acho, deixa eu te interromper, Daniel, que eu acho que tem uma coisa que é o seguinte. Muitas vezes você tem medo da arma como um símbolo da violência que ela pode representar.
Correto. Né?
Então, assim, quando você pensa na arma, você pensa numa tragédia. Né?
E... Tem pessoas que pensam na tragédia.
Não, eu estou falando nisso nas pessoas que têm medo da arma.
Tá, tudo bem. Né?
Porque, na verdade, a arma é um objeto inanimado, né?
Sim.
O meu óculos não vai te atacar. Mas eu posso te atacar com o meu óculos.
Certo. Né?
E esse óculos ele pode ser uma arma. Vocês vão dar risada, mas não, se você enfiar na garganta do cara um óculos, uma coisa, vai causar um estrago.
Nas cadeias nos Estados Unidos, os presos faz arma de qualquer coisa.
Escova de dente, né? Aquela coisa toda.
Uhum.
Então eu acho que o que as pessoas têm medo é do conceito, né, da violência que envolve a arma. Mas também tem aquilo que você falou. A arma também é um instrumento de defesa, de segurança, de liberdade. Então, a arma, eu acho que ela tem uma coisa que é assim, um pé em cada lado do muro, né?
Sim.
E isso que eu acho que é o que deixa as pessoas inseguras, né? Então, eu acho que não é a arma em si, né? É quem está operando a arma, né? Que é que nem o carro, né, meu? Pô, o carro é bom, mas tem que ver aquela ferramenta que está atrás da direção.
O operador, né?
O operador do negócio. É. Então, eu acho que o problema maior são as pessoas em si, né?
Sim. Ah, eu tô de acordo com 100% com você aí. Então, para voltar ao negócio do tema do Conceal Carry, Constitutional Carry aqui no estado da Flórida, eu estou em conflito. Assim, eu tenho aquela divisão. Eu claro. Gosto da liberdade que isso dá para o cidadão, uhum, e o direito. Uhum. Tanto que está na Constituição. Eu não preciso de um curso para abrir minha boca em rede social ou no podcast e falar um milhão de besteira. Né?
Claro.
Eu não preciso.
Não.
Então, porque isso é um direito. Agora, nos Estados Unidos, ter uma arma também é um direito.
Ah.
Né? Então... É meio, mas...
É diferente que no Brasil, né? No Brasil é uma concessão, né?
Isso.
Você tem uma concessão de ter uma arma. Aqui não, aqui é um direito institucional de ter uma arma. É constitucional.
Constitucional, exatamente. Constitucional. Então, ao mesmo tempo, eu acho prudente uma pessoa se educar, pesquisar, conhecer alguma coisa antes de abrir a boca para falar certas coisas. Hoje em dia o pessoal fala o que quer. E do mesmo jeito... É prudente a pessoa treinar, receber cursos e ter a capacidade, habilidade de ter uma arma.
Claro.
Eu vejo isso claro. De uma maneira meio que similar desse jeito.
Eu acho que isso é o fundamento, né? Eu acho que o fundamento de você ter uma arma é você ter os fundamentos da arma.
100%.
Né? Senão, assim, você ter uma arma... A gente já falou disso muitas vezes, né? Você comprar um revólver e deixar na gaveta do seu console, ou dentro do seu carro.
Sim.
É um problema.
Pode ser um problema.
Primeiro porque se você for usar essa arma para reagir a uma violência externa, uma ameaça, você pode estar totalmente incapacitado e provocar uma agressão que poderia não ter vindo, né?
Existe essa possibilidade.
Uma agressão que poderia não ter vindo se você não tivesse portando essa arma.
Bom, uma coisa que você falou anteriormente sobre a lei aqui no estado da Flórida. A única pessoa... Bom, as únicas pessoas que podem usar uma arma de fogo para mostrar força ou intimar alguém é um policial fardado.
Uhum.
quando um policial puxa a arma do coldre, ele não está usando força, ele está demonstrando força. Agora, um cidadão civil e tudo mais, ele não tem esse direito. Se ele tem uma arma, ele não pode puxar a arma para desescalar o conflito. Uhum. Ele não pode intimar a outra pessoa puxando essa arma. Isso se chama brandishing a firearm, que é um crime federal e tem consequências muito pesadas. Então vamos ver como que esse negócio do constitutional carry
vai funcionar.
Vai funcionar.
Aí você está falando uma coisa que é legal. A gente também já falou bastante sobre qual é o seu direito em usar arma dentro da sua casa. Tem regras também, né?
Tem.
Não, não é como as pessoas acham assim, o cara entrou na sua casa, mete bala nesse cara. É uma mentira, você pode ser preso.
100%.
Né? Você pode se tornar um assassino, né?
Uhum.
Então, assim, você tem que saber as regras, você tem que conhecer a lei, você tem que saber o seu limite, você tem que saber o que é uma ameaça, né? Você não pode atirar em alguém porque alguém te roubou. Não pode, não. Né?
Não pode.
Só um assalto. Você pode estar armado, você der um tiro no assaltante, pô, você pode ir em cana.
100%.
Né? Agora, se você está sofrendo uma ameaça à sua vida, a um familiar, uma agressão explícita, aí a coisa muda de figura, né?
Toda situação é diferente. Cada caso é um caso. É o que você está falando.
Ah.
Bom, então, alguma recapitulação, alguma coisa para encerrar?
Cara, eu acho que uma coisa interessante é o seguinte. Quando você não tem uma relação assim com o mundo das armas, né? Estou falando isso porque a gente acaba treinando bastante, né? A gente treina tiro de precisão, tiro técnico,
tático,
tiro de competição, tático esportivo. A gente treina bastante várias situações. Você não tem noção da quantidade de gente que anda armada, né? Quando você para prestar atenção aqui na Flórida, vamos dizer aqui em Miami, né? E você começa a observar e ver a quantidade de gente que está portando arma. É impressionante, né?
Sim.
É impressionante. As pessoas não têm noção que no dia a dia ela está encontrando muita gente que está portando arma o tempo inteiro, dentro do supermercado, dentro do Starbucks, no Lava Rápido, andando a pé na rua. Quando você começa a prestar atenção nisso, você sabe aquele negócio que quando você compra uma raça de cachorro, assim, comprou um Golden Duro, que é um cachorro legal, né? Assim, porra, você começa a ver Golden Duro por tudo quanto que é lado, você começa a falar, caramba, todo mundo tem um Golden Duro. Ou quando sua mulher ou você mesmo está grávida, você começa a falar, porra, olha quanta gente grávida, tá todo mundo grávido na minha volta. Porque você começa a prestar atenção e botar um foco de atenção naquilo, né?
Sim.
E isso com a arma é impressionante. Então, assim, as pessoas não têm noção que as pessoas aqui andam muito armadas, né?
Foi o que eu falei, o estado da Flórida é um dos estados mais armados que tem nos Estados Unidos e o índice de violência com arma de fogo é muito, muito, muito baixo.
Outro dia eu ouvi uma coisa, veja bem, a gente aqui não é analista, não é nada, a gente está só fazendo papel de fofoqueiro, né? Nada mais que isso. Mas outro dia eu escutei uma história interessante, assim, um cara falando, até era um policial, ele falou o seguinte, aquele cara que entrou no metrô em Nova York e atirou em 10 pessoas, eu acho, aqui na Flórida ele não ia ter conseguido acertar o terceiro, porque alguém já teria baleado ele antes.
Isso é verdade.
Né?
Isso é verdade.
Então, assim, você fala assim, porra, mas você está incentivando um conflito armado na cidade? Sei lá se isso é um conflito armado na cidade ou se isso também é um ato de cidadania, civilidade, de amor ao próximo. É difícil, né? É uma questão complicada, né? Você fala, porra, amor ao próximo? É.
Sim.
Né?
Porque a gente não anda armado procurando confusão.
É.
Mas se a gente está ali e aparece a confusão que está causando danos a pessoas inocentes, incluso nós, família, e até o terceiro, o próximo, como você falou, eu gostaria de estar ali naquele momento e poder fazer alguma coisa. Então é uma faca.
Como se diz? De dois legumes.
Eu saí do Brasil em 1991. E o André tá me zoando no meu português. É sacanagem, hein, cara.
É que vocês não sabem o que ele faz com o meu inglês.
A brincadeira vai para os dois lados. É. Então é isso aí, pessoal.
É outra faca de dois legumes.
É, o dois legumes. Peraí, mas legume não é um vegetal, um negócio que você come. Ah. É isso aí. Aí, beleza. Então é isso aí, pessoal. É uma coisa grande, uma polêmica, um discurso que está acontecendo agora. Hoje é o dia 7 de abril, foi assinado, hoje é sexta-feira, foi assinado na segunda-feira e vai entrar em lei a partir do dia 1º de julho no estado da Flórida. Qualquer pessoa, da maneira legalizada, pode ter uma arma legalizada no estado da Flórida, aí você pode portar a arma velada, tá? Não é aberto, é ostensivo. E quem pode ter uma arma no estado da Flórida? Cidadão, maior de 21 anos, residente permanente legal, ou seja, tem o green card, turista, esses negócios, não pode. E sem antecedentes criminosos, né? Violências criminais.
Tem que passar por um background check,
tem que passar pelo um background check e tudo mais. Então, não é qualquer maluco aí que vai poder... fazer isso de uma maneira legalizada.
Vamos aproveitar aqui e falar mais um pouquinho, já que a gente está indo nesse assunto aqui. Tá. Eu acho que também tem um negócio que pode ser legal da gente voltar daqui um tempo para falar disso de novo. Como é que isso está repercutindo, né? Como é que está acontecendo isso? Vamos falar da possibilidade de alguém comprar uma arma para outra pessoa. Ou de você vender a arma para uma outra pessoa. Que isso é um assunto legal também, né? Sim. Principalmente para os brasileiros que falam, pô, não, mas eu vou comprar arma num amigo meu que comprou. Isso é um tema, eu acho que legal de a gente falar um pouquinho.
É, esse tema aí vale a pena fazer um podcast completo sobre esse negócio. Mas é o seguinte, você, no estado da Flórida, você não pode comprar uma arma para outra pessoa. Isso é um crime. Uhum. Aquela outra pessoa tem que ter os requisitos para ter a arma. Se você compra uma arma com o intuito de dar para outra pessoa, você está cometendo um crime. Tem umas certas exceções. Sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha.
Mas esse aí você é corresponsável a qualquer ação e atitude dessa pessoa.
Bom,
ou não?
Não.
Não.
Não. Eu posso comprar uma arma e falar... Você pode chegar na Miami International e falar, Daniel, eu estou querendo comprar arma X e eu vou dar de presente para minha esposa. Tá bom, a gente faz um nada consta com você. Aí você aprovou, eu posso te vender a arma, não tem problema nenhum. Na própria documentação diz que você pode fazer isso, na aplicação. Agora, se você chega e fala para mim, ó, Daniel, eu estou comprando essa arma aqui para dar... para o meu vizinho. Eu falo, não, peraí. O seu vizinho tem que vir aqui. Uhum. A gente vai fazer um nada consta nele. E daí, a gente, se der tudo certo, aí você pode dar de presente, mas fica registrado. Então, se você tem um amigo aqui que... os brasileiros, né? Tá em ajuste de status. Tá com visto de estudante. Tá visto de turista. Tá pedindo asilo. Qualquer coisa... tenha muito cuidado de não fazer uma transferência ilegal. Isso aí a gente tem que conversar em mais detalhes sobre isso.
Não, porque é um assunto interessante também, né?
Sim, sim. Então, tenha muito cuidado com isso, gente. Bom, é isso aí.
Tá aí.
Valeu, pessoal.